Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser telegráfico, tendo em conta também que o parecer foi distribuído, portanto, é até mais útil depois clarificar dúvidas na fase seguinte. Mas, muito sucintamente, o parecer, em primeiro lugar, reproduz as posições e elementos transmitidos pelo Dr. Nuno Sá, quer por escrito, quer no momento em que esteve presencialmente connosco, da nota do requerimento que formulou de suspensão do mandato e das tramitações subsequentes, bem como da cessação da situação que impossibilitava a assunção do mandato em novembro passado e que, portanto, deveria ativar, no seu entendimento, a retoma de funções a partir do mês de maio. Também se dá nota dos esclarecimentos obtidos junto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quanto aos procedimentos adotados, nomeadamente que, após a identificação da necessidade de substituição do deputado Manuel Caldeira Cabral, foi contactado o senhor candidato no sentido de ele assumir o mandato, que ele terá então comunicado por escrito e presencialmente que pretendia uma suspensão do mandato, uma vez que se encontrava numa situação em que não o poderia exercer. Foi nesse momento também, face à praxe habitual do Parlamento e face ao que resulta do Estatuto dos Deputados, comunicado que a possibilidade de suspensão apenas assistiria às situações em que o mandato ou foi diretamente atribuído, nos termos do ato eleitoral, ou em que o deputado já exerce funções, portanto, já tendo assumido o mandato, e que, portanto, na ausência dessa possibilidade, o que se trataria teria de ser a invocação de impedimento temporário. E, na sequência disso mesmo, também, não só foi dado nota disto ao senhor candidato, como também foi remetido, nos exatos termos em que foi entregue, o formulário ou pedido de suspensão que tinha sido formulado, obviamente acompanhado das listagens de substituições e do entendimento que o Grupo Parlamentar sufragava de que a única figura jurídica na qual haveria enquadramento seria a do impedimento temporário. Isto também para sublinhar um pouco que a ideia de que. A que coloquialmente me referi de convolução na sessão anterior, verdadeiramente, todos os elementos instruídos e entregues pelo Dr. Nuno Sá foram remetidos integralmente à Comissão de Eventual Verificação de Poderes, que constatou e confirmou na apreciação que fez que a situação se reconduzia necessariamente a uma situação de impedimento temporário. E também sublinhando-se que, por isso mesmo, o Grupo Parlamentar é um núncio e um transmissor da vontade manifestada, obviamente que acompanha com a indicação de qual o modelo qual a aplicação, quais as normas cuja aplicação relevam para o caso, mas, obviamente, as decisões devidamente tomadas o foram nos termos em que sempre o Parlamento abordou esta matéria. Muito brevemente também, o regime jurídico de substituição dos deputados vem determinado no artigo 9º e, portanto, determina a chamada do primeiro candidato não eleito. Apenas em caso de impedimento temporário é chamada a assumir funções o deputado que se segue na ordem de precedência e a lei determina o nosso estatuto também que. Caso cesse esse impedimento, o candidato retomará o seu lugar na lista para efeito de futuras substituições, portanto, prevendo também uma situação que parece ter um duplo efeito, a garantir a estabilidade da representação parlamentar, por um lado, mas também a própria garantia do próprio deputado, ou melhor, do próprio candidato, que, não assumindo funções num determinado momento, não fica para sempre arredado da possibilidade de eventualmente ser chamado a proceder a uma substituição e, portanto, se há alguma coisa, a norma do número 3 do artigo 9º que vem introduzir é a possibilidade de ele ser novamente integrado para efeitos de futuras substituições. De resto, a prática parlamentar tem sido constante neste domínio e, portanto, estas situações, quer a interpretação de impedimento temporário, não se reconduz nem às incompatibilidades e impedimentos dos artigos 20 e 21, como também este conceito tem sido definido como o candidato que, por motivos relevantes da sua vida pessoal ou profissional, não pode substituir temporariamente deputados. É, aliás, o que consta do próprio site da Assembleia, quando faz uma nota explicativa do que é que são deputados efetivos temporários, deputados efetivos definitivos, deputados impedidos ou candidatos impedidos, portanto, os conceitos utilizados internamente. Além disso, também a questão foi suscitada sobre as regras de preenchimento de vagas ocorridas na Assembleia, nos termos da lei eleitoral, que o que determina é que elas são preenchidas pelo cidadão imediatamente a seguir na lista, bem como proceder em caso de coligações ou de inexistência de candidatos a preencher. É um preceito que depois é complementado pelo que o Estatuto dos Deputados determina, mas parece-nos que em consonância com o que resulta da própria lógica e do princípio subjacente à substituição dos candidatos, sempre a precedência da ordem da lista e apenas a ocorrência de um facto que impeça a assunção de mandato é que pode determinar a passagem ao candidato seguinte, como, aliás, ocorreu nesta circunstância. De resto, quer a norma dos Estatutos dos Deputados sobre as substituições, quer a norma da legislação eleitoral são originárias. Portanto, a norma dos Estatutos dos Deputados consta desde a versão aprovada em 76, que em bom rigor até é anterior à lei eleitoral para a Assembleia da República, uma vez que essa só foi atualizada em 79, porque no ato eleitoral de 76 ainda vigorou o diploma aprovado pelo 6º Governo Provisório para esse primeiro ato eleitoral. Fundamentalmente, depois, na análise jurídica do problema, parece-me que existem quatro questões que são suscitadas e que carecem de resposta. A primeira é a da possibilidade de suspensão do mandato. E, de facto, reiterando o que já se sublinhou, efetivamente, a possibilidade de suspensão do mandato existe em relação aos deputados diretamente eleitos, normalmente referidos como deputados efetivos, e, portanto, em relação à qual a questão é pacífica, mas, nos demais casos, pressupõe, obviamente, a assunção do mandato como condição prévia à possibilidade de suspensão do mesmo, que pressupõe também a análise prévia na Comissão Parlamentar e uma deliberação do Plenário que determine a entrada em funções dos senhores deputados nessas condições. Após esse momento, podem os deputados ser considerados deputados efetivos temporários, nos termos também que os serviços utilizam para os classificar ou os identificar, que podem, nessa circunstância, então, proceder à suspensão do seu mandato, caso reúnam os respectivos requisitos. Neste caso, o exercício do mandato dos deputados efetivos temporários é sempre precário, porque, portanto, efetivamente depende da circunstância da reassunção de funções do deputado eleito e, portanto, titular de mandato que eventualmente regresse, mas também pode acontecer a inversa, que é dar-se a consolidação da sua situação, caso ocorra uma renúncia definitiva e, portanto, nessa circunstância, o deputado passa a deputado efetivo definitivo e, portanto, já não depende de eventual reassunção de funções. Situação distinta de todas estas é a do candidato que, não podendo assumir o mandato, é considerado impedido. Portanto, neste caso, não chega a ter lugar à assunção do mandato nos termos previstos nas regras do artigo 9º e aplica-se um regime próprio, específico, expressamente constante da lei, que é a de que reassume o seu lugar na lista caso se mantenha, ou melhor, ao contrário, caso cesse o impedimento, mantém-se, reassume o lugar na lista para futuras substituições, portanto, retoma a categoria de suplente da qual temporariamente estava afastada pelo impedimento, mas não a de deputado que nunca chegou a assumir por força das regras de substituição. Como se referiu, esta ideia tem subjacente a proteção de, portanto, a garantia de que os deputados efetivos podem efetivamente suspender funções, também os deputados que temporariamente exercem funções, mas que assumem mandato, poderão eventualmente ser abrangidos por essa norma, mas há efetivamente uma situação sempre de precarização em relação à possibilidade de reassunção do mandato pelo seu titular, seja o titular eleito diretamente ou aquele que, por força de uma renúncia expressa, passou a ser o único titular do mandato. Efetivamente, também, acho que o facto de estarmos a discutir este assunto há cerca de 3 ou 4 semanas bem o demonstra, ainda que exista uma necessidade premente de clarificações sobre esta matéria, acho que é bem patente que a solução que se tenta construir, concordemos ou não com ela, pessoalmente até nem o refiro no parecer, pessoalmente tenho as minhas maiores reservas, mas efetivamente a norma visa duas coisas, pronto, assegurar que a substituição tem lugar e que há estabilidade da composição parlamentar, mas também preservar a posição do candidato que, cessado o impedimento, retoma o seu papel como primeiro suplente para sucessivas substituições. No entanto, o que sucede é a necessidade de haver uma vaga para ativar a necessidade da substituição. Em segundo lugar, é também apresentado, um dos argumentos aduzidos pelo Sr. Candidato Nuno Sá foi precisamente a ideia de que operaria uma suspensão ope legis do mandato no caso vertente, e citando até uns trabalhos preparatórios de um manual ou de umas normas, de um guião interpretativo desta matéria, que eventualmente apontaria nesse sentido de que estas suspensões, por força de circunstâncias de início de incompatibilidade, levariam a uma automática suspensão. No entanto, desde 2001, pelo menos, que não parece poder ser essa a interpretação a sufragar, uma vez que a Lei 3 de 2001 aditou ao artigo 21 do Estatuto, que é aplicável por força do artigo 20 às situações de incompatibilidades, que expressamente prevê que, verificado um impedimento ou incompatibilidade, é aprovado parecer pelo plenário, e aprovado parecer pelo plenário, o deputado é notificado para, no prazo de 30 dias, pôr termo à situação em causa. Ou seja, efetivamente não há eficácia ope legis nas incompatibilidades, elas pressupõem, ou previamente, uma manifestação dessa não realização de incompatibilidade, ou, obviamente, um procedimento que permite até a subsistência desta situação, até ela ser resolvida pelo próprio. As únicas exceções que, apesar de tudo, que se mantêm são a expressa provisão em sentido distinto para autarcas em regime de permanência, que vem prevista no artigo 4º, e também aquelas que diretamente resultam do texto constitucional e da própria lei eleitoral sobre os membros do governo, que aí sim não pode haver sequer período algum de espera para regularização de uma ou da outra circunstância, aí sim operando ope legis. Portanto, depois, em terceiro lugar, a questão do enquadramento como impedimento temporário é, de facto, face às circunstâncias, a única figura prevista no, no Estatuto dos Deputados que se enquadra no circunstancialismo e na factualidade transmitida, ou seja, a existência de uma situação de impossibilidade de assunção do mandato, nem que por um dia fosse para, posteriormente, assumido esse mandato, então, ativar as regras de substituições, com fundamento, nomeadamente, na incompatibilidade, e, portanto, a qualificação pretendida inicialmente pelo candidato, não tendo sido a da suspensão, os pressupostos desta não estavam reunidos, portanto, é apenas a factualidade transmitida que impede a integração no regime de suspensão e a necessária recondução a uma situação de impedimento temporário. Finalmente, subsiste a questão também apontada da eventual contradição com a lei eleitoral, mas também, como já referido, não há uma contradição entre o que vem preceituado na lei eleitoral e o que resulta do Estatuto dos Deputados. Ambas assentam no mesmo princípio, que é a precedência da ordem que consta das listas, e efetivamente é apenas uma manifestação de vontade ou a transmissão de uma impossibilidade por parte do candidato que não está em condições de assunção do mandato que determina a passagem ao candidato seguinte. E, portanto, não há em momento algum, no fundo, a preterição ou a inversão da ordem constante da lista, ou seja, pelo menos ela não é imposta externamente, uma vez que resulta de elementos transmitidos pelos próprios candidatos quando a questão ocorre. Efetivamente, transitoriamente, pode ocorrer a presença de alguém que não estava seriado na lista no lugar à frente da pessoa que está de fora, mas isso é circunstância apenas da factualidade e da impossibilidade do próprio poder assumir essas funções e perante a impossibilidade do Parlamento funcionar com um menor número de deputados quando existem candidatos em condições de fazer essa mesma assunção. E sublinho-se também, eu apenas faço uma referência breve, mas ela é também relevante, há também questões, obviamente, há questões de exercício de direitos políticos associadas e de direitos fundamentais associadas, mas elas são válidas igualmente para o candidato que neste momento pretende assumir o mandato, como também são aplicáveis ao candidato que efetivamente assumiu o mandato e assumiu funções e, portanto, a tutela de direitos fundamentais vale em ambos os casos. Dito isto, em conclusão, parece-me que as conclusões são quatro. A primeira é de que a suspensão do mandato pressupõe titularidade do mesmo, pelo que só deputados eleitos ou deputados efetivos temporários ou definitivos podem solicitá-la. Perante a impossibilidade declarada de um candidato em assumir o mandato, a figura jurídica prevista no Estatuto é a do impedimento temporário, que consta do artigo 9. Cessado o impedimento temporário, o que o artigo 9, número 3, determina é que o candidato é recolocado na lista para efeitos de futuras substituições, portanto, alude expressamente, e, consequentemente, não se verificando no momento a existência de uma necessidade de preenchimento de uma vaga na lista do Partido Socialista do Círculo Eleitoral de Braga, conclui-se pela impossibilidade da assunção do mandato como deputado pelo Sr. Candidato Dr. Nuno de Sá, nos termos por si pretendidos, por ausência de necessidade de proceder a uma substituição. Obviamente, caso ocorra, por alguma circunstância, uma substituição ou uma vaga relativamente aos deputados eleitos pelo Círculo de Braga, necessariamente o candidato é o primeiro suplente e, caso não esteja impedido, assumirá funções.
Obrigado, Sr. Deputado. Ponho então à discussão, tenho já duas inscrições. Sra. Deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado de Valles pelo seu trabalho numa situação que, como já nós abordamos aqui nas últimas reuniões, tem alguns contornos, ele assume aqui alguns contornos delicados. E como questão prévia, o PSD entende, ao contrário do que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tentou aqui transmitir, que o grupo parlamentar do PS aparece como um anúncio ou como um transmissor da vontade declarada do candidato Nuno Sá, para o PSD este relatório, como questão prévia, tem aqui uma falha que, a nosso ver, é o facto de não refletir no seu texto a versão contraditória que existe e que está sempre presente entre a versão do grupo parlamentar do PS e a versão do candidato a deputado Nuno Sá. E por uma questão de lealdade parlamentar, somos já de referir que se esta contradição ou se esta falta de reflexão desta versão contraditória aqui no texto do relatório não for corrigida, o grupo parlamentar do PSD tende a votar contra o mesmo relatório. Portanto, era aqui uma questão prévia que já deixava aqui à vossa colação, que se não for aqui feita essa correção, o grupo parlamentar do PSD irá votar contra. E isto porquê? Porque antes de falar na questão de fundo, que é a questão mais complicada, nós temos-nos apercebido, quer pelo destaque que este problema tem tido na comunicação social, quer pela posição aqui explanada na reunião pelo candidato Nuno Sá, que veio aqui a esta reunião munido de parceiros Quero-nos parecer que esta situação poderá desembocar num litígio judicial e achamos que, como primeira principal razão desta comissão ou desta subcomissão da ética é contribuir para a credibilização dos deputados e da Assembleia da República na opinião pública e, portanto, parece-nos que devemos ter sempre presente essa responsabilidade de tudo o que seja aqui decidido em relação a estas situações não venha a ser mal interpretado nem contribua para que a opinião pública continue a ter uma imagem menos positiva da Assembleia da República. Para além da questão prévia que aqui referi, quanto à questão de fundo, que aqui o Sr. Deputado também tenta construir, tentando fazendo parecer a ideia que o Estatuto dos Deputados pode sobrepor aqui à lei eleitoral, o PSD tem aqui dúvidas em relação à construção jurídica que está aqui imanente neste relatório. Aqui é para nós a grande questão a colocar, a saber se há ou não uma norma de habilitação legal que resolva esta situação. E nós consideramos que face ao que está previsto no Estatuto dos Deputados ou no número 3 do artigo 9, que não está previsto para estas situações, e também aqui analisando a lei eleitoral, que também não remete, não faz qualquer remissão ou habilita o Estatuto dos Deputados para resolver esta questão, estamos perante uma situação realmente de um vazio e achamos que temos aqui realmente um problema que é optar por uma construção jurídica que salvaguarde a subcomissão da ética perante um eventual litígio judicial. Portanto, à partida, nós entendíamos que deveria o grupo parlamentar do PS e o Sr. Relator corrigir aqui o relatório no que diz respeito à a contradição que existe pelo facto de não se reproduzir no próprio teor do relatório, a contradição que existe e que resultou também, quer dos documentos escritos que constam do processo, quer da audição do seu candidato Nuno Sá, entre a versão dos factos do grupo parlamentar do PS e a sua própria versão aqui introduzida na reunião da subcomissão da ética. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, queria saudar, obviamente, a elaboração do relatório e relembrar algo que disse na última reunião, que havia uma série de questões que deveriam ser respondidas com todo o cuidado para, no fundo, proteger esta Comissão e proteger a Assembleia da República daquilo que é um potencial litígio. E a forma como o relatório está elaborado tem, desde logo, uma série de fragilidades que nos parece que não nos protegem. Este é, evidentemente, um problema, essencialmente, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e nenhum outro partido, com gosto, se quer estar a pronunciar ou a ter sequer que arbitrar um conflito entre um deputado e o seu grupo parlamentar, e nenhum de nós o pretende fazer. Agora, é preciso é que nos sintamos confortáveis com um relatório que nos é pedido também para aprovarmos como membros da Comissão de Ética, que depois, eventualmente, terá que ir para a primeira Comissão, e que estamos desde já avisados que é uma matéria que pode ter um destino contencioso. E há aqui, realmente, dois tipos de questões que eu acho que convinha que fossem analisados com outro cuidado no relatório. Em relação à matéria de facto, e também em relação à matéria de direito. Em relação à matéria de facto, se nós formos a ver, e já aqui foi chamada a atenção, no ponto 1.1, temos fundamentalmente aquilo que é a pretensão do Dr. Nuno Sá, em que, de algum modo, passa-se quase por cima de toda a argumentação que ele apresentou, e foi exaustivo, e só nesta semana temos aqui mais dois documentos, temos mais um parecer que nos foi entregue pelo Sr. Deputado Nuno Sá, e que não são mencionados, e portanto nós já vamos pelo menos em quatro documentos entregues pelo Sr. Deputado Nuno Sá, para além daquilo que é a presença dele nesta mesma comissão. E depois nós temos o ponto 1.2, em que, fundamentalmente, aquilo que o senhor... Eu, aliás, digo já, eu tenho, obviamente, toda a compreensão pela dificuldade que o relator tem em gerir este mesmo relatório. Mas, no ponto 1.2, o senhor deputado parte do princípio que tudo aquilo que são aquilo que conseguiu apurar no grupo parlamentar do Partido Socialista é absolutamente certo, incontornável e é matéria de facto dada como assente. Ora, nós sabemos que não foi assim que correu, quer a audição do seu deputado, do seu candidato Nuno Sá, quer as trocas de impressões que aqui estivemos. E repare, o segundo bullet, o terceiro bullet, o quarto bullet e mesmo a conclusão, com toda a franqueza, carecem de ter uma sustentação sólida na análise que são feitas, porque aquilo que nos é dito pelo deputado, pelo candidato Nuno Sá, entra exatamente em contradição com aquilo que é afirmado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, e aqui é dado como assente, que foi explicado ao candidato Nuno Sá, que o candidato Nuno Sá, no fundo, se conformou com o facto de ser impossível assumir o seu mandato e que a consequência, depois, jurídica, é aquela que o seu deputado, que o relator, constrói para estes factos. E não temos essa certeza, e não é possível afirmar no relatório com essa certeza, tendo nós documentos escritos pelo candidato, tendo nós pareceres entregues pelo candidato, que estão exatamente em contradição com aquilo, e não aceitando ele sequer essa afirmação do grupo parlamentar a que pertence. Ou que pertenceria, ou que pertencerá, eventualmente, a questão aqui, colocando-se sobre isso. Depois, há aqui questões que, objetivamente, não estão resolvidas de modo a nos deixarem confortáveis. Vamos lá ver, nós temos aqui dois regimes. O regime da incompatibilidade, que é aquele que o candidato Nuno Sá reivindica para si, e o regime do impedimento, que é aquele que o seu deputado relator e que o grupo parlamentar do Partido Socialista entendem que é aquele que tem que se aplicar. Não se consegue compreender, em vários pontos do relatório, como é que se faz um salto lógico de uma declaração do deputado, ou do candidato a deputado, que diz: eu sou incompatível, não posso assumir o mandato, suspendo, para o grupo parlamentar diz: há uma impossibilidade legal de assumir o mandato, e embora exista previsto na lei uma consequência para a incompatibilidade, eu não aplico essa consequência da incompatibilidade porque considero que esse deputado tinha que, nem que fosse por 5 minutos, que assumir o mandato para poder aplicar esse regime. E, portanto, eu vou convolar isto numa situação de impedimento. Ao seu deputado relator, qual é o fundamento jurídico para o fazer? Não está claro no relatório. Vamos lá ver. A prática parlamentar e as classificações dos serviços em deputados efetivos temporários, deputados diretamente eleitos deputados efetivos definitivos, essa classificação não existe na lei. E, portanto, se nós olharmos para a lei, número 2 do artigo 1º diz-nos que temos que aplicar, para efeitos da em relação ao Estatuto de Deputado, temos que aplicar o 18º, e, por exemplo, um dos pontos que foi focado na audição pelo candidato Nuno Sá, foi o que está previsto no número 3 do artigo 17º da lei eleitoral, o relatório nem se debruça sobre esse ponto. E é um ponto que, no fundo, nos diz que é a existência de incompatibilidade entre as funções desempenhadas pelo candidato e o exercício do cargo de deputado não impede a atribuição de mandato. E isto foi invocado. Quer dizer, e o relatório não diz nada sobre isto. E, portanto, quer dizer, é uma omissão relevante, porque é, aliás, uma norma jurídica que é invocada pelo candidato relativamente à lei eleitoral e que nos diz que serve de fundamento para que seja aplicado o regime da incompatibilidade. Se olharmos para aquilo que é a análise jurídica do problema, no ponto 3.1, conforme já disse, não há nenhuma classificação jurídica, ou, aliás, não se pode retirar da lei nenhuma classificação jurídica entre deputado efetivo, temporário, definitivo e deputado diretamente eleito, e o seu deputado efetivamente não fundamenta aqui em que é que contraria o espírito e a letra da lei, nomeadamente no último parágrafo da página 5, é uma afirmação sem qualquer base de fundamentação jurídica. O último parágrafo da página 5, quando nos diz: A ideia subjacente ao requerimento que os candidatos, ainda que não sejam deputados efetivos, diretamente eleitos, e ainda que não assumam em momento algum o mandato, devem considerar-se também deputados eleitos para os demais efeitos, contraria ao espírito e à letra da lei. O Sr. Deputado Relator, com toda a estima, carece de ter uma fundamentação. Mas com que base, em que interpretação e com que interpretação, em que artigos é que fundamenta isto? Se o artigo 18º e o artigo 17º da lei eleitoral dizem como é que se processa a substituição dos mandatos e a atribuição dos mandatos. E a lei é taxativa na atribuição desses mandatos. E que, aliás, leva, por exemplo, à consequência mais difícil de resolver, que é aquela do terceiro parágrafo desta mesma página 5. Nestas circunstâncias, o exercício do mandato pelos deputados efetivos temporários assenta sempre num quadro precário, visto que, caso ocorra a retoma do mandato do deputado efetivo, cessará ipso facto o seu mandato. No entanto, pode dar-se uma consolidação da situação dos deputados efetivos temporários caso ocorra uma renúncia definitiva do mandato do deputado efetivo, passando então à categoria de deputados efetivos definitivos. O Sr. Deputado, isto significa que, no caso, e ninguém deseja isso, de haver um acidente que seja com o deputado que neste momento exerce funções governativas, o nono candidato da lista se torna efetivo, saltando por cima do oitavo, que é o candidato Nuno Sá? É que, no fundo, é isto que se retira neste terceiro parágrafo da afirmação que é feita sem suporte jurídico nesta matéria, que possa fundamentar. E, portanto, o seu deputado, depois, no ponto 3.2, de alguma forma, o que enuncia é o princípio de que não há qualquer efeito ope legis das incompatibilidades, no fundo é isso, e não percebemos como é que chega a essa conclusão, porque não tem aqui também fundamento legal para o poder afirmar. E depois utiliza uma expressão que é impossibilidade de exercício do mandato para justificar o convolar uma incompatibilidade num impedimento. Ora, não existe essa impossibilidade de exercício do mandato prevista na lei. E, portanto, ó Sr. Deputado, eu acho que é possível construir uma solução para este caso, mas não como ela está aqui feita. Aliás, perdoa-me até se eu for um pouco mais brusco, a ideia com que eu fico é que este relatório estava construído de uma determinada forma e, independentemente de tudo o que aconteceu nesta comissão, de todos os documentos que foram entregues, de todas as posições que foram assumidas pelo candidato Nuno Sá perante esta comissão, aquilo que se fez foi ajustes mínimos àquilo que era a estrutura do relatório que já estava pré-feito, sem acautelar aquilo que é a questão originária, que é a divergência que existe entre aquilo que são os atos que se quer para uma incompatibilidade, ou aquilo que a lei prevê para a situação de incompatibilidade, versus à questão do impedimento. É que não existe isto na lei, não existe impossibilidade de exercício do mandato enquanto classificação jurídica em qualquer uma das normas que temos estado a debater. O que existe é incompatibilidade ou impedimento. E o que tem é a resolver a questão a partir daí. Portanto, é óbvio que isto depois inquina as conclusões e não quero agora alongar-me mais, mas esta construção tem bases de tal forma pouco sólidas que acaba por redundar numa dificuldade enorme em chegar às conclusões que o deputado relator pretende justificar. E eu acho que isso carece de ser resolvido e não está neste momento resolvido, de modo a que nos permita a nós dizer o seu deputado relator está a gerir a questão do seu grupo parlamentar, nenhum de nós quer meter nesse problema, porque nós vamos ter que aprovar. Ou não, quer dizer, mas vamos ter que nos pronunciar sobre este relatório e neste momento isto não nos deixa tranquilos.
Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Um, No que diz respeito a pronunciando-me sobre este relatório, as questões que se prendem com a matéria de facto, do nosso ponto de vista, podem, de alguma maneira... Não, antes disso, naturalmente que se for entendido que este relatório deve ser mais minucioso do ponto de vista da descrição de elementos que, entretanto, foram carreados para este processo, naturalmente que, e se o deputado relator, evidentemente, não vir nisso qualquer obstáculo, não será da nossa parte que haverá também obstáculo a que o relatório fique mais circunstanciado do ponto de vista de referência aos elementos que foram trazidos e à documentação que foi trazida a este processo. Isto dito, volto ao meu ponto. Matéria de facto. A matéria de facto, do nosso ponto de vista, circunscreve-se ao seguinte. Foi apresentado à Comissão Eventual para Verificação de Poderes o requerimento do Sr. Dr. Nuno Sá, tal qual o requerimento foi apresentado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Naturalmente, faço fé naquilo que aqui é dito. E creio que, se necessário for, pois a pensar-se-ão documentos, o que for necessário. Esse requerimento foi acompanhado de um enquadramento, uma declaração interpretativa, não sei exatamente, digamos, a fórmula, mas creio que todas e todos aqui perceberemos que, no momento em que o requerimento, tal qual ele foi formulado pelo Sr. Dr. Nuno Sá, foi entregue à Comissão Eventual para Verificação de Poderes, acompanhado por uma declaração interpretativa do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizendo, enfim, que a situação se enquadrava legalmente no artigo 9º do Estatuto Deputado. E a Comissão Eventual para a Verificação de Poderes, tanto quanto sabemos, votou por unanimidade essa solicitação, tal qual ela foi apresentada. Portanto, a matéria de facto, do nosso ponto de vista, é esta, não é outra. Creio que fazemos mal se atribuirmos o valor de matéria de facto a discordâncias entre o Sr. Nuno Sá e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Isso, naturalmente, que poderá constar do relatório, não nos oporemos a isso, evidentemente, mas a matéria de facto sobre a qual se constrói uma interpretação jurídica é esta, e creio que só pode ser esta. Pronto, esse é o primeiro ponto. Daí decorre que a matéria de direito, que depois é objeto de consideração neste relatório, assenta basicamente naquilo que nos parece ser um enquadramento certo da situação, que é o artigo 9º, número 3, da lei aplicável. Certo que o Sr. Dr. Nuno Sá traz para nosso conhecimento uma interpretação diversa, mas naturalmente que isso não faz com que as referências ao enquadramento jurídico e o trabalho sobre as quatro questões que são colocadas justamente pela argumentação do Sr. Nuno Sá, que estas, considerações careçam de fundamento legal. Com toda a franqueza, não o vemos dessa maneira. Portanto, em suma, da nossa parte, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e enfim, da minha própria posição pessoal, mas isso não é o que interessa, creio que nós podemos dizer que, se for entendido como necessário, conveniente para que todas as pessoas, para que todos os grupos parlamentares eventualmente se possam considerar confortáveis com este ponto, com este relatório, que se for necessário, robustecê-lo do ponto de vista de matéria informativa, de documentos que sejam necessários para mostrar, os detalhes desta situação, muito bem. Com toda a franqueza, olhando para a argumentação da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, se bem a entendi, não sei se a Sra. Deputada, depois de trazidos mais elementos, colocados mais elementos documentais no relatório, não dirá que a sensibilidade da opinião pública fica até mais, mais picante desse ponto de vista. Mas, logo veremos, não vale a pena antecipar esse juízo. Se isto for necessário, pois muito bem, não há nenhum drama nisso, com certeza assim será. Agora, com franqueza, parece-nos que a matéria de facto é aquela que é, Há um requerimento, ele foi apresentado como tal, não houve nenhuma convolução, não houve rigorosamente coisa nenhuma desse ponto de vista. Isto é, outra coisa seria se o requerimento do senhor deputado, do senhor candidato Nuno Sá, não tivesse sido apresentado à comissão, o que seria rigorosamente inaceitável, como é evidente. E, portanto, tendo sido o requerimento apresentado como ele foi expresso, como ele foi formulado, perdão, acompanhado, digamos, da tomada de posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e tendo essa matéria, exatamente nesta conformação, sido validada por unanimidade pela Comissão Eventual de Verificação de Poderes, não sei que outra matéria, de facto, é que é relevante para este efeito. Mas posso estar enganado, com certeza, e aceito que assim seja. Quanto à matéria de direito, uma vez que é esta a matéria de facto, a matéria de direito, do nosso ponto de vista, é esta que aqui está, é, digamos, uma orientação que nós acompanhamos, mas, enfim, e sobretudo não acompanhamos é essa indicação de que a cada ponto falta aqui fundamentação legal, que no fundo é a fundamentação legal que o Sr. Dr. Nuno Sá traz nas suas peças, ou no parecer da Sociedade de Advogados do Dr. José Lamego, ou outra coisa qualquer. Com franqueza, parece-nos que essa não é a melhor via, sobretudo até dando muita, muita importância à argumentação que, ou às advertências, digamos assim, às chamadas de atenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Pronto, e portanto, sentir-nos-emos confortáveis se for necessário votar este relatório, sentir-nos-emos igualmente confortáveis se for necessário robustecê-lo em matéria informativa para depois votar. Muito obrigado.